Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade jorense, declaro aberto a quinta sessão ordinária do segundo período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores que encontram sobre a mesa a Bíblia. Encontram sobre a mesa para quem dela querer fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Solicito ao segundo secretário conferindo a assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Ofício circular número 003/2018.
Interessado, Conselho Tutelar. Ofício circular número 003/2018. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos no mês de fevereiro de 2018.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Ofício número 211/2018.
Ofício número 2011/2018. Assunto, processo número 8.195, dígito 7/2016. Contas anuais de governo. Senhor presidente, nos termos do artigo 180 da resolução 14/2007, regimento interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, encaminhamos a Vossa Excelência cópia digitalizada dos processos 8.195, dígito 7/2016, 2.744, dígito 8/2016, 2.648, dígito 0/2016, 13.273, dígito 0/2017, 24.614, dígito 6/2017, 28.569, dígito 2/2015 e 782, dígito 0/2016, apensos, que trata das contas anuais de governo da Prefeitura de Juara relativas ao exercício de 2016, bem como das peças de planejamento, lei número 2.542/2015, lei de diretrizes orçamentárias LDO e lei 2.572/2015, LOA, lei orçamentária anual. Aguarda-se providências em face da disposição do artigo 181 regimental.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício 0181/2018.
Ofício número 081/2018. Convite para as audiências públicas da usina hidrelétrica Castanheira. Prezado senhor, a empresa Pesquisa Energética, EPE, convida para participação nas audiências públicas da usina hidrelétrica Castanheira a serem realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, SEMA, MT, em Novo Horizonte do Norte, dia 21 de março de 2018, às 19 horas, no Centro de Eventos Sagrado Coração de Jesus, Rua Padre Ginter, sem número, Centro. Juara, Mato Grosso, dia 22 de março de 2018, 19 horas, no Centro de Eventos João Paulo II, Praça dos Colonizadores, 40W, Centro. Na audiência pública será apresentado o projeto da usina hidrelétrica Castanheira e o relatório de impacto ambiental, RIMA, contendo diagnóstico socioambiental, avaliação de impactos ambientais e os programas propostos para mitigar e compensar os impactos identificados. A população poderá tirar suas dúvidas e a SEMA Mato Grosso recolherá as críticas e as sugestões dos presentes. O estudo do impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental e a RIMA estão disponíveis para consulta nas prefeituras dos municípios de Juara e Novo Horizonte e na internet e nos sites www.uhecastanheira.com.br e www.semamatogromt.gov.br.
Passa a mão, primeira secretária para a leitura, comunicado 001467.
Comunicado número 001-467 e 007-46, de 22 de fevereiro de 2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa, cota no valor de R$ 126.914,73.
Termina a leitura, passa um vereador escrito, pequeno expediente. Primeira vereadora escrita, vereadora Uliane.
Senhor presidente, semana passada o indígena Eduardo Morimã Ele me procurou pedindo que eu fizesse uma indicação para a deputada Janaína, pedindo uma emenda parlamentar para ampliação e reforma do posto de saúde da aldeia Mairobi. Porém, para essa reforma, é necessário que seja feito um projeto, né? E, de acordo com o mesmo, já foi feito esse projeto ano passado, retrasado, se não me engano. Então, eu caminhei para o Rivair um ofício solicitando que ele me encaminhe cópia desse projeto e, posteriormente, eu enviá-lo para a deputada Janaína. E também encaminhei hoje para o prefeito interino Carlos um ofício solicitando que fosse feito monitoramento constante das condições de uso e realização de manutenção necessárias dos seguintes equipamentos: monitores cardíacos, desfibrilador e bombas de infusão, porque eu estive no hospital e essa foi uma das queixas do pessoal da saúde, né, que eles precisam desses equipamentos em manutenção para usar com os pacientes. Só isso, obrigada.
Próximo vereador Hélio Gastão.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, e boa noite, população aqui presente. Senhor presidente, eu venho através desta indicação, através dos moradores ali do Jardim Santa Maria e do Parque Alvorada, nas ruas que dão acesso à Rua Marília. Então, as grandes poças de água que formam e que já foi cobrado aqui nessa tribuna e que eles pedem que a prefeitura tome as devidas providências na Rua Cabo Frio, então, que seja escoado umas poças d'água que tem lá e que a gente vê que é fácil. A gente sabemos que ali, aquele bairro, aquela avenida, a Rua Marília, ela é bastante movimentada pelos alunos que vêm da Escola Maria Requena, da Escola Tiradente, da Escola Anivaldo Fracaroli. Então, muitos pais passam por aquelas ruas e tem, na verdade, são três ruas ali. A Rua Paraty tem uma grande poça d'água e acredito que indo com um maquinário lá, uma caçamba de cascalho, resolveria o problema. E está causando, assim, muito transtorno para os moradores, essas três poças d'água, que, infelizmente, há tempo a gente vem cobrando e que não foi resolvido. E os moradores pedem providência para que seja arrumada o quanto antes possível. É só isso e muito obrigado.
Próximo vereador Salvador, dispensou a palavra. Próximo vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, colegas e população aqui presente. Juntamente com o vereador Salvador, nós enviamos um ofício ao executivo buscando informações a respeito do contrato firmado com a empresa Fama Serviços Administrativos. Nós pedimos ao executivo que nos envie cópia do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal e essa empresa, cópia dos empenhos, liquidações, pagamentos e as notas fiscais, além de relatório de atividades desenvolvidos pela empresa e os resultados que foram alcançados em prol do município de Juara. Há vários dias houve questionamento sobre esse contrato firmado com a empresa Fama. Hoje, de manhã, eu e o vereador Salvador conversamos da necessidade de nós buscarmos informações para responder à população e enviamos esse ofício. Aí calhou que saiu uma matéria em um site sobre esse mesmo contrato. Também, em janeiro, eu e o vereador Hélio Castão estivemos em visita às escolas municipais e na escola do Jardim Califórnia, a prefeitura tem um processo de parceria, concessão com o Instituto Absoluto. Nós sabemos que esse contrato ele se findou em 2017 e a diretora da escola reivindicou para que buscássemos informações, né? Se de fato o Absoluto cumpriu com o que está ali no contrato, ele deu a contrapartida necessária que o município tinha exigido quando se firmou o contrato. Se esse contrato vai ser renovado com o executivo, e se a comunidade do Jardim, da Escola do Jardim Califórnia, está satisfeita e ela também foi ouvida e quer a continuidade desse contrato. É só isso, boa noite, obrigado.
Próximo vereador, vereador Maquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente. Senhor presidente, fiz dois ofícios aqui. Inclusive, eu já conversei com o Roberto hoje da licitação, disse que está em licitação ainda o processo de compra de lâmpadas para pôr no município. Fiz um ofício aqui pedindo para pôr lâmpada lá na rua João Paulo Barbosa, ali do loteamento de São Gabriel, para que ponha ali pelo menos umas 10 lâmpadas. A população ali está pagando na taxa de energia, já está vendo cobrada a iluminação pública, sendo que não tem nenhuma lâmpada lá. Já fiz um ofício. E também fiz um ofício à Prefeitura Municipal que pare de ficar pesando o lixo lá na balança, que era para ter pesado no tempo que estava o contrato com a Cosmotron, que agora tá pesando lá. Se era um motivo de fazer análise, já passou o mês de fevereiro e eles ainda estão continuando pesando e atrapalhando muito a coleta de lixo. A balança abre 7 horas, o caminhão entrega 5 horas da manhã, tem que esperar a balança abrir para pesar para depois jogar no lixão. Não há essa necessidade de pesar mais, que não está pagando mais por tonelada. E aí só paga a balança e fica perdendo tempo. Quero pedir dos colegas vereadores, eu fiz aqui uma moção de pesar, eu e o vereador Chico, do senhor Rovilso da Silva, um grande amigo desse vereador, vizinho, um grande pai de família, um grande vô, um grande herói, aonde na manhã do dia 9 de janeiro ocorreu um acidente na estrada do caminho, ele lá caminho, Chico, você sabe, do sítio dele para cuidar do seu gadinho, tirar o seu leite, onde uma pessoa imprudente, às 8 horas da manhã, uma curva onde você a 200 metros você vê uma ponte, uma pessoa imprudente atropelou e matou um pai de família, um vô, um amigo, em cima de uma ponte. Quero pedir a colaboração de todos os colegas vereadores que estão votando nessa moção de pesar, que a gente sente falta do Sr. Rovius, conhecido como Baianini, do bar do João de Barro, grande amigo desse vereador, amigo do João de Barro, onde uma grande pessoa está fazendo falta para nós lá no João de Barro. Quero agradecer a presença de sua família aqui, que pedir a colaboração dos colegas vereadores para estar votando nessa moção. Só isso, presidente, muito obrigado.
Professor vereador Chico Iné.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Agradecer a presença, né, da família do Baianin, né, como era conhecido, né, Marquito? Pessoa que realmente, um acidente trágico, veio tirar a sua vida, onde, junto com o vereador, estou assinando a moção de pesar. Senhor presidente, fazer três indicações verbais. Uma delas é que o executivo faça um trabalho paliativo, que sabemos a situação que ainda está, o período chuvoso ainda, nas estradas da Esperancinha, que liga da Esperancinha ao Seringal, e da estrada da Esperancinha, que sai lá na Águas Claras pela Fazenda Luanda. O pessoal do Maurício de Brida me cobrou hoje que eles estão precisando até retirar bovinos lá para bater e não consegue sair da propriedade. Outra indicação é que seria, fizesse o executivo informasse qual prazo e por que até o momento também, Léo, ainda não iniciou o transporte escolar ali do Jaú. Fui cobrado hoje por mães e alunos que disse que uns estão até querendo retirar já os filhos e vir para embora para a cidade, porque o transporte escolar ainda não iniciou. E outra indicação aqui que o vereador Salvador sempre cobra, sabemos que nem obrigatoriedade do executivo está fazendo, mas se assumir o compromisso tem que fazer, é que a equipe volte lá e termine a obra lá na ponte do Apiacazim. O ônibus está lá, tem a estrutura da prefeitura lá, sabendo da dificuldade financeira que passa, questão de óleo diesel, questão de compra de madeira, mas assumir o compromisso que o Estado quer fazer, não podemos deixar do jeito que está lá, porque o pessoal, uns são responsáveis, até cuida, mas tem uns que já chegam ao ponto de falar que, ah não, se não terminar, vai queimar. E hoje eu falei para uns lá, se queimar, a prefeitura já não vai fazer mesmo, se queimar. Porque lá é uma obra de responsabilidade do Estado. O município não tinha nem condição de estar fazendo. Mas quem passa lá é o morador daqui. Então o prefeito vai lá, assume que vai estar fazendo. Mas o pessoal também queimar e já perde de vez. E queria agradecer ao prefeito Carlos por ter respondido. Solicitei em duas sessões anteriores, né, que fizesse aquisição lá do compressor de ar para os PSF Jardim América e Porto Seguro. Por causa do atendimento odontológico, estava parado, o pessoal tinha se deslocado até no PAN, então já foi atendido. Queria agradecer ao prefeito por ter atendido. Era isso, presidente.
Procedor, vereador Favinha.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Quero solicitar desta Secretaria Legislativa desta Casa um ofício ao Executivo Municipal cobrando o relatório de atividades desenvolvida pela divisão responsável pela emissão de cédulas de identidade no município. Tive reclamações que está demorando mais de 4 meses para vir uma cédula de identidade e que não tinha nem toner nem papel para efetuar esse serviço nessa divisão. Então eu quero um relatório de atividade de janeiro até hoje para que podemos verificar o que está acontecendo. Quero também aqui solicitar dessa secretaria uma moção de aplauso, eu e o vereador Marquito, já conto com o apoio de vocês para a próxima sessão, para a senhora Licilene, para o seu Antônio e para a Andressa. Eles foram representar a Juara no concurso de Miss e Mister Juara. Nós acompanhamos lá a dificuldade que eles tiveram, não teve apoio do poder público. e teve apoio de alguns empresários, foi muito difícil, a gente esteve acompanhando, ajudamos no que podemos, né, Marquito? Mas foi muito difícil, trouxeram alguns títulos para Juara, mas sofreram bastante. Então eles merecem sim uma moção de aplauso, porque estão representando Juara fora da cidade. Obrigado, boa noite.
Não havendo mais matéria em nível 2 escrito no pequeno expediente, passamos grande expediente. Grande expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de resolução 002/2018.
Interessado, mesa diretora. Ofício número 048/2018, encaminhando o projeto de resolução número 002/2018, que altera a resolução número 165 de 27 de dezembro de 2017.
Passa a mão primeira secretária para leitura. Requerimento número 039/2018.
Requerimento número 039/2018, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 002/2018.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, moção de pesar 003/2018.
Interessado, Heraldo Francisco Alves e Francisco Valtênio. Moção de pesar número 003/2018. Requerendo que encaminhe moção de pesar pelo passamento do senhor Rovilson da Silva, ocorrido no dia 9 de janeiro do ano corrente.
Terminada a leitura, passa o vereador escrito no grande expediente. Não há nenhum vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito o segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passa a mão primeira secretária para a leitura, requerimento número 039/2018.
Interessado, mesa diretora, requerimento número 039/2018, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 002/2018.
Está em única discussão o requerimento 039/2018.
Na verdade, esse requerimento aqui faz referência à alteração no calendário das sessões, né? Na segunda-feira, feriado, dia 19, teríamos sessão. O natural seria que a sessão aconteceria no dia seguinte, na terça-feira. Mas como o prefeito interino, Carlos Sirena, convocou esses vereadores aqui para que o acompanhem em Cuiabá numa audiência com o governador, debatemos aqui, como na semana seguinte também teremos a audiência pública da usina, da UHE Castanheira, definimos por bem fazer a sessão na quinta-feira, dia 15, agora, dessa semana.
Continua a discussão. Só queria reforçar que esse daí é uma antecipação da nossa sessão para quinta-feira, que ia ser na segunda, antecipando para quinta-feira agora, dia 15. Esse que ia ser na terça, no dia seguinte, nós estamos passando para quinta-feira agora, tá? Do dia 15, né? Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Contrário.
2 votos contrário, 6 voto favorável, então aprovado o requerimento 039/2018. Passa a mão primeira secretária para leitura, projeto de resolução 002/2018.
Interessado, mesa diretora, ofício número 048/2018, encaminhando o projeto de resolução número 002/2018, que altera a resolução número 165 de 27 de dezembro de 2017.
Está em única discussão o projeto de resolução 002/2018. Vereador Flavinha.
Senhor presidente, nobres pares, eu sou contrário a esse projeto e contrário também ao regime de urgência, porque eu tenho um compromisso quinta-feira agora de outro estado, é um compromisso judicial, tenho que ir, entendeu? Mas é louvável o que vocês estão fazendo, vai acompanhar o prefeito, tão certo, mesmo se eu estivesse aqui, eu participaria, mas não vou poder participar da sessão, então sou contrário a ela. Okay.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Contrário.
2 votos contrários, 6 votos favorável. Portanto, aprovado o projeto de resolução número 002/2018. Passa a mão primeira secretária para leitura, moção de pesar 003/2018.
Interessado, Heraldo Francisco Alves e Francisco Valtênio. Moção de pesar número 003/2018. Requerendo que encaminhe moção de pesar pelo passamento do senhor Rovilson da Silva, ocorrido no dia 9 de janeiro do ano corrente.
Está em única discussão, moção de pesar número 003/2018. Vereador Marquito.
Eu pedi para a vereadora Marta ler.
Vereador Marta.
Senhor presidente, senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de pesar pelo passamento do senhor Rovilson da Silva, ocorrido no dia 9 de janeiro do corrente ano. Rovilson da Silva, conhecido popularmente como Baianinho, nascido em 10 de outubro de 1954 na cidade de Poço Fundo, Minas Gerais, filho de José Emílio da Silva e Estelita Augusto da Silva, em 24 de junho de 1982, na cidade de Eldorado, Mato Grosso do Sul, casou-se com Maria Aparecida da Silva e dessa união nasceram as filhas Josiane Aparecida da Silva e Zizélia Elaine Aparecida da Silva. Morador de Juara desde 1984, morou na comunidade das Intifamílias e depois adquiriu uma área de terras na comunidade Serrinha 2. Iniciou uma criação de gado e prosperou graças à sua dedicação e muito trabalho. Homem simples, mas honrado, trabalhador, exemplo de marido, pai e avô, viveu sempre rodeado de amigos, por ser um cidadão de caráter e muito prestativo. Porém, no dia 9 de janeiro de 2018, sua vida foi ceifada aos 63 anos de idade, num trágico acidente ocorrido em uma ponte da rodovia MT-338, próximo à comunidade das Intifamílias. Deixa para seus familiares e amigos exemplo de vida, por ter sido uma pessoa ilibada e trabalhadora, que não mediu esforços para honrar seus compromissos e ajudar seus semelhantes. Neste momento de tristeza, nos unimos aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente querido, especialmente a esposa e os filhos. Através dessa moção, a Câmara Municipal expressa todo o seu sentimento pelo passamento do senhor Rovilson da Silva.
Continua a discussão, vereador Marquida.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço aí esse voto aí dessa moção, onde a gente já disse, o Baianinho foi um grande amigo desse vereador, não só desse vereador, como da maioria da população de Juara. No João de Barro, um grande guerreiro, uma grande pessoa que sempre ajudava o bairro no dia das crianças, não fora no dia das crianças, quando precisava dele. Ele foi o sempre amigo da população de João de Barro aí, de Águas Claras também. Eu quero dar essa moção para ele aí, para dar uma força aí na família aí, onde um grande amigo, um grande guerreiro, um pai de família, um avô, onde um imprudente tirou a vida dele num acidente em cima de uma ponte. Peço aí a colaboração de todos os colegas vereadores por esse voto aí.
Continua a discussão. Vereador Chico Indé.
Também, né, reforçando a fala do Marquinhos, solicitar o apoio dos colegas vereadores, uma perca para Juara, uma amizade muito grande com os irmãos, a irmã dele está presente ali, a Nina, e também o João Batista, né, lá das 20 famílias, João. Então, o Baianinho, como sempre, chegava no Indéia ali, o cliente do Indéia, por ter propriedade rural, era uma pessoa muito extrovertida, que todo mundo tinha aquele contato de brincar, de tudo. E a pessoa que, um acidente trágico mesmo, do jeito que o Marquito colocou, um acidente, de certa forma, pessoa irresponsável, não parar numa ponte, ver que o trabalhador está indo para o seu sítio, movimentar com o seu gado, fazer o manejo do gado e perdeu a vida. Mas o que a gente pode fazer, o Poder Legislativo, para diminuir o sofrimento da família, é esse reconhecimento pela grande pessoa que foi o Rovilson, ou seja, o Baianinho.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Euliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Moção de pesar número 003/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria por do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, eu só venho a essas considerações finais e aproveitar o público que presente neste momento e reforçar esse convite que nós acabamos de ler no pequeno expediente, que é referente à construção da futura usina aqui no município de Juara. O doutor Silvio está aqui, o doutor Cristo está aqui, o Aparício, que representa o Conselho de Segurança do município de Juara também, que faz parte da comissão de acompanhamento dessa obra. Eu gostaria mais uma vez, né, doutores, de estar reforçando esse convite à população do município de Juara, as pessoas que estão aqui presentes, que entrem no site da usina, e lá está o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, está o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que lá está dizendo o que, que pode acontecer, o que, que vai acontecer aqui no município de Juara com essa futura instalação desta usina. Nós teremos essa audiência pública dia 22, estivemos hoje reunido lá no Ministério Público. A princípio nós tínhamos, e até nós falamos na imprensa, que nós havíamos, iríamos tentar essa possibilidade do adiamento dessa audiência pública do dia 22, para tentar protelar um pouco mais, para que pudéssemos aí ganhar um pouco mais de tempo, para que a população do município de Juara, nós que estamos de frente na comissão, a própria comissão tentar entender, de fato, né, doutor, o que vai acontecer, quais são, de fato, os benefícios, quais são, de fato, os malefícios que ela vai trazer, num todo, aqui do município de Juara. Infelizmente, não existe possibilidade do cancelamento desta audiência do dia 22, porém, nós vamos sugerir, estamos pedindo à população que se faça presente também, juntamente com nós da comissão, nós vamos estar sugerindo que se realize essa audiência, que ali vamos se tentar passar um pouco para a população do município de Juara, o que vai acontecer, como que vai funcionar, quais são os benefícios, os malefícios dessa audiência, dessa usina. Também nós da comissão já estamos fazendo estudo a partir de amanhã, às 15 horas estaremos reunidos para estar estudando esse EIA e o RIMA, que é mais de 3 mil páginas, para estar podendo tentar passar um pouco para a população no dia 22, e que essa audiência do dia 22 seja isso, para informar e mostrar apenas para a população como que vai ser, o que pode acontecer e o que nós pretendemos conseguir de benefício para o município de Juara com a construção dessa usina aqui no nosso município. E já vamos solicitar, né, doutor? Já por ofício, e todas as entidades também já vai fazer essa solicitação, para que podemos aí realizar uma outra audiência pública depois do dia 22, mais 45 dias, lá para o dia 9 a dia 10 de maio, para que assim nós podemos aí ter tempo suficiente para estudar e conseguir colocar naqueles programas que está lá no EIA, naquele estudo de impacto ambiental, que tem vários programas ambientais, mas que, pelo pouco que a gente leu, a gente pôde observar que é muito fictícios aqueles argumentos, aqueles relatórios, e que nós podemos aí, nesta comissão e também com o auxílio de toda a população do município de Juara, estar contemplando realmente o que o município de Juara precisa e necessita aqui para poder dar cobertura aí nessa pequena. Nós teremos uma grande vantagem com a empresa, com essa indústria, mas também teremos desvantagem. Então, por isso que nós temos que solicitar aí a possibilidade dessas obras antes de o município de Juara já aceitar aí o uso do solo aqui do município de Juara. Então, por isso, mais uma vez, convido a população do município de Juara. A partir de amanhã, acredito, né, doutor, nós vamos começar a divulgar algumas notas, algumas situações. Nós temos aqui um relatório, um pré-relatório, na verdade, de algumas obras que nós já estamos estudando junto com o executivo e vai estar estudando a partir de amanhã com essa comissão de avaliação, para propor aí no dia 22, e também que a SEMA, que ela que está fazendo essa audiência pública, que ela aceite hoje, com essa conversa que nós tivemos com o Ministério Público, ele nos deu total apoio, vai dar total apoio a essa comissão, e também, claro, para o município de Juara, para que nós podemos, então, realizar essa audiência dia 22, e também conseguir aí uma outra audiência pública lá para o dia 9 e dia 10 de maio. Isso é uma das propostas que a gente vai tentar conseguir. Vamos estar entrando em contato amanhã com a SEMA e também com o Ministério em Brasília para ver essa possibilidade. Tá? Obrigado, senhor presidente, que eu tinha era só isso. E, claro, nossa sessão, que seria na terça-feira, foi aprovada nesse momento. Para quinta-feira, eu acredito que eu não vou poder ir para Cuiabá acompanhar o prefeito, exatamente por esse motivo dessa comissão. Existe muito trabalho para se fazer e nós temos que aprender e estudar de fato o que vai acontecer, o que pode acontecer com a usina aqui do município de Juara. É uma situação nova, uma situação totalmente muito importante para o município de Juara, então eu não vou poder ir, senhor presidente, acredito, será muito difícil aí, mas já convidamos a população para o dia 15, na quinta-feira. Na quarta-feira terá uma apresentação da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI. Estará apresentando, a Uliane vai estar falando depois, né, Uliane? Estará apresentando a parcial da CPI na quarta-feira. Quinta-feira, sessão. E sexta-feira teremos aí a sessão também itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na cidade vizinha aqui no Porto dos Gaúchos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Próximo é o vereador Salvador.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Tem mais colegas vereadores. Falar da fala do vereador Chico, né? Que eu recebi até uma informação hoje, vereador da Ponte lá, que tem o ônibus que ficou lá só, né? E um morador de lá passou lá hoje, teve que dar uma força lá para os meninos lá. Tem dois funcionários lá só. Tava até com falta de óleo lá para manter o gerador deles. Enfim, outras questões. E o ônibus está lá, se não me engano, desde antes, uma semana antes do carnaval. Então já vai completar mais de 30 dias, eu acho, quase, né? E a prefeitura ficou de voltar lá e tem que terminar o serviço, como o vereador falou. Então é uma cobrança que a gente tem aqui realmente, e até levar essa informação ao prefeito, né, para que ele acelere aí junto com o secretário de cidades agora, que é o Rivair, para a gente poder acelerar essa questão. Com relação à usina hidrelétrica Castanheira, se você vê o que já aconteceu de prejuízo para a cidade de Juara, é enorme. A gente construíram a usina hidrelétrica do rio Apiacasa ali em cima, divisa com a Alta Floresta. Eu não lembro nenhum momento que Juara se discutiu a questão da usina de Alta Floresta, com divisa com Juara, né? Também ninguém discutiu os impactos ambientais do rio Apiacasa também, até hoje ninguém sabe. Então, assim, vendo as conversas que a gente já vem ouvindo, né? Muita gente fala o que pode acontecer, o que pode não acontecer. O que vai acontecer é que a usina vai ser construída, como foi a de Alta Floresta. Lá foi quase 900 milhões de investimento. E nós não tivemos nenhum centavo desse investimento. Vai ter ainda, está tendo uma briga judicial para conseguir 14 milhões, se não me engano, né? Para a gente poder recuperar os atrasados. Depois os royalties dela, agora não sei se vai começar a receber agora. Então, assim, o que nós vamos fazer, na verdade, é dar um alerta, né, realmente, mas o que tem que deixar claro é que a usina é a realidade já na cidade. Os impactos que a Alta Floresta teve, eu estive lá em 2013, se não me engano, foi bem no auge da usina que ela estava lá explodindo lá, a construção dela lá. A cidade vivia um caos lá, naquele momento. Caos de questão de saúde, questão de moradia, enfim, questão de segurança. E pelo que eu percebi lá, a usina que foi construída lá, pouco se deixou lá para a Alta Floresta. Quem forneu a Alta Floresta hoje, é uma cidade que era a Alta Floresta antes realmente, mesmo, da mesma forma que uns anos atrás, que se falava em 80 mil habitantes lá, hoje deve estar beirando, acho que isso, mais ou menos 70 mil habitantes se tiver, Alta Floresta, não sei se é isso, posso estar enganado. Mas se você for hoje em Alta Floresta, é a mesma cidade de 10, de 8 anos atrás. Então, assim, o que ela deixa, eu percebi, traz investimento no momento. Vereador Léo, traz investimento. Mas não é tudo o que se fala, o que se vai fazer. Eles não acabam não cumprindo, doutor Silvio, com a realidade que a cidade pede. Então a gente tem que ficar alerta mesmo. Volto a dizer, a usina vai acontecer. Independente, eu acho que de qualquer forma a gente vai... Não tem como a gente proibir uma instalação de uma usina dessa aqui. Mas o desgaste para o município é enorme. Eu tenho certeza disso. A manutenção na cidade vai ser enorme também, para manter essa questão aí. Vamos falar de 5 anos aí de investimento. E o município de Juara não tem condições financeiras de arcar com essa demanda toda. Isso já é uma realidade. Então é isso que nós temos que preparar a população. É para isso que a gente tem que preparar. Vai acontecer? Se a cidade vai receber investimento ou não, é um ponto de interrogação bem grande. Pedir e colocar no caderno de encargo é uma obrigação da cidade de Juara, da comissão. Mas é já um alerta que eu faço. Tem outra usina sendo construída aqui em Paranorte, aqui, uma usina menor. Ninguém nunca discutiu os impactos ambientais dessa usina também. Ninguém sabe praticamente quase onde ela fica. E eu já estou sabendo que vão construir outra, menor também, em Paranorte ali. O mesmo investidor vai construir outra. E ninguém nunca falou nada. Recolhe o ISS, quem está recolhendo da obra, da construção. Mas e aí depois, o que vai acontecer? Então a gente precisa se alertar bem do tamanho do bicho de sete cabeças que estão pintando com relação à construção da usina, o que ela traz de melhoria para a cidade. Eu digo, não vou acabar de dizer, essa usina de Alta Floresta não trouxe nada para Juara. Essa de Paranorte que está construindo está recolhendo, acho que, os impostos devidos, né? Sim, mas também a gente não sabe os impactos ambientais que tem ali, não sei, vai construir outra, estou sabendo. Então são questões aí que nós temos que levantar esses alertas aí, que não é só essa usina de Castanheira que vai resolver o problema de Juara. O problema de Juara é muito maior do que a gente está pensando. Então, essa usina de Castanheira é uma solução para o momento, mas tem que se pensar em outras questões aí, principalmente acompanhar, sim, quem puder, ir ao governador, para ele que cumpra as promessas que ele não fez com a nossa cidade, né? Principalmente pagar as emendas de saúde aí, que já acho que beiram 2 milhões de reais aí, que ajudaria muito a cidade de Juara. Então, a gente tem que, eu digo assim, pisar o pé no chão e resolver as realidades do momento. Não ficar sonhando alto, não, que as coisas estão muito longe de acontecer com relação a essas questões aí de receber dinheiro logo de usina e tal. Nós temos que resolver o problema, é urgente, que o Juara está precisando. Então eu conclamo a sociedade para a gente poder tentar acertar essa solução. Muito obrigado a todos e boa noite.
Professor vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, aproveitar já a fala do vereador Salvador, entrar no tema o HE. Convidar, né, mais uma vez a população para estar presente na audiência pública.
A preocupação deste vereador é muito grande com a gestão da usina. Sabemos que, igual o Salvador falou, a usina é a realidade. Mas, Salvador, temos que fazer a nossa parte. Alta Floresta, lá de Belo Monte e outras não fizeram a parte deles. O município que fez a parte próximo de nós, fez o trabalho, até o Rogério está ajudando aqui, Juara, foi Sinop. Sinop teve mais de 1 bilhão de investimento dos governos estaduais, federais e da empresa. O que a gente está pleiteando, pediu 200 milhões, é absurdo. Não, temos até que agradecer o ex-prefeito, seu Edson, por não ter assinado na época, doutor Cristian, o termo de ocupação do solo. Porque se assina, aí não, aí nós estávamos na mesma situação de outros municípios, que a usina, no lugar de trazer benefícios, virou garimpo. Porque a preocupação da usina realmente é o quê? 1.500 empregos direto, mais 1.500 indireto, e vem 1.500 igual garimpo, achando que vai arrumar um serviço quando chega aqui, se não tiver estrutura de saúde, se não tiver educação, se não tiver segurança pública, vira garimpo, vira situação difícil. Já declarei semana passada até pelo meio de comunicação que sou favorável à usina. Essa semana, até por ter ligação com produtores rurais, muitos me procuraram, preocupado com a questão ali do pessoal da pedreira. Vai alagar a minha propriedade. Eu falo, somos parceiros, poder legislativo, prefeito, tanto o prefeito afastado e o prefeito Carlos, deputado Oscar, deputado Janaína, parceiro deles para o quê? Não dar prejuízo para eles, né, doutor? Tentar indenizar o valor justo, não o valor igual chega a querer expulsar eles. Mas agora aí o ponto de ser contrário, não, nós temos que lutar por isso aí. É a hora de a gente chegar no governo federal, Léo, Ministério do Planejamento, e falar, não, nós estamos com a bola da vez. Mato Grosso só tem duas que era para estar saindo. Era a de Juara e Salto do Augusto. Salto do Augusto esquece, Parque Nacional já cancelaram. Então é uma usina de 140 mega. Ou seja, nós somos a bola da vez. A questão da PCH, que está feita para nós, está tramitando recurso para Juara. A de Alta Floresta, não fizeram a parte deles, mas vai estar o benefício, né? Eles já receberam uma parte de ISS e vão estar recebendo os royalties, como Juara também vai. Só que foi o que nós discutimos naquele dia aqui, né, Léo? Lá Juara foi menos beneficiado, passou batido, mas também o prefeito Edson, o prefeito Luciano entraram e brigaram, e estão brigando na justiça para conseguir receber os ISS atrasados e também os royalties, porque nós estávamos sendo ludibriado com o município de Alta Floresta e Nova Monte Verde, que teve deputado que já estava na Secretaria de Planejamento, que Juara não tinha nada a ver com aquelas usinas, do complexo Apiacás. Então os nossos representantes brigaram e conseguiram incluir que Juara faz parte, e ao contrário, retiraram Monte Verde. Isso na época a gente discutiu aqui, né, Léo, que um dos produtores, doutor, ele tinha um projeto, uma LAU, lá na Paranorte. Passou um tempo, ele foi mexer com o manejo, chegou lá e falou, não, a SEMA não aceitou. Quando descobrimos isso aí na época do Dr. Elcio, o seu Edson não aceitou porque lá estava como Juara e agora estava como Monte Verde. Ou seja, a Secretaria de Planejamento tinha mandado, o deputado Romualdo mandou para a Assembleia tentando mudar a divisa e não foi aceito, o governador não aceitou, não passou, mas mesmo assim a Secretaria de Planejamento já tinha mudado. Ou seja, nós tínhamos sido ludibriados daquela situação. Então conseguimos encaixar, o prefeito Edson, o prefeito assumiu, Carlos está na mesma situação, a preocupação é muito grande. Mas precisamos lotar nossa comunidade, vir na sessão, porque senão vai acontecer igual eu falei semana passada, né, João? Tivemos audiência pública lá em Cuiabá participando nós dois sobre complexo de usinas que iam ser construídos no Rio Juruena. Só tinha nós dois que não eram ambientalistas naquele dia lá. Não xiita, ambientalista xiita, né? Não, ninguém quer destruir o meio ambiente, tem que saber respeitar. Mas todos esses que estavam lá, João, foi o que eu falei, quer ar-condicionado, quer TV, ou seja, quer energia. E a energia tá ali, é a bola da vez. Então tem que lutar para manter isso aí, mas todos, forte a comunidade, para ter os benefícios do governo federal. Que seria, nós não estamos pedindo nada de absurdo. Um deles seria o término da 220, né, para melhorar a logística. O outro seria a 338, que eles estavam querendo fazer por lá a usina. A gente só aceita se for por aqui, né, 338, para eles fazer um pedaço da 338. Questão das escolas, rodoviária, o FMT, que tem que virar realidade. Ou seja, nós podemos cobrar, agora é a vez de nós cobrarmos. Agora, se nós pegarmos e achar que ela vai trazer prejuízo, que vai ser só garimpo e não fizer nada, ela vai sair do mesmo jeito e nós vamos ficar sem nada. Então, nós temos que abraçar essa situação. O deputado Oscar passou informação pra gente, Flavinha, até da questão, né, que passou pra você também, ele e o deputado Fábio Garcia, deputado federal, que lutou para não deixar o programa Luz para Todos parar, e então será atendido Itapaiunas, Banco da Terra e assentamento escondido, onde já vai estar liberando o pessoal fazer os cadastramentos. Sempre falamos aqui, Léo, da dificuldade que tem para ser gestor de município. Pegamos dificuldade na época do Alci, pegamos com o Luciano, pegamos com o seu Edson, chega aqui na Câmara agora,
Comissão de Finanças, né, que faz parte do vereador, vereador Flávio, vereador Léo, as contas do último ano da administração do seu Edson Piovesan. Todo mundo acompanhou o seu Edson aí, tentando, botando até recurso do próprio para tentar salvar a situação. Chega no tribunal agora, as contas vêm para a Câmara, reprovada. Ou seja, contas reprovadas, e sabe qual o principal motivo? Folha de pagamento. Quero até parabenizar o Carlos, que entrou, já está tentando tirar um pouco dos carros comissionados para baixar essa folha, não vai ser tão significativo. Ou seja, o que precisamos é aumentar a arrecadação do nosso município, porque vai continuar dando teto, já está com uma conta reprovada aqui na Câmara para a gente estar votando, de uma pessoa que a gente sabe que deu a contrapartida, fez a sua parte e chega no tribunal e reprovou as contas. Então é mais essa preocupação, sabemos que vamos estar fazendo esse estudo, né, do relatório inteiro, né, eu, o Flávio e o Léo, e está à disposição todos os colegas vereadores na Comissão de Finanças, que todos receberam a cópia digitalizada. Mas é triste para o município, é triste saber que um gestor que teve aí, que deu a sua contrapartida, chega aqui, o tribunal manda conta reprovada para a gente. Mais uma vez, é agradecer, né, a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Flavinho.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, boa noite, senhoras e senhores. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Vou passar um pouco aqui do relatório, onde eu e o vereador Marquito estivemos em Cuiabá, fazendo uma visita a alguns lugares lá. Passamos aqui em Nova Mutum pelo INSS, onde é uma luta nossa para trazer um médico perito para Juara. Já desde Brasília, eu, vereador Léo Boy, vereador Marquito e vereador João, solicitamos do presidente do INSS de Brasília. Ele nos encaminhou para o presidente do INSS de Cuiabá, o diretor, o Odair Ergues. Passamos lá, o diretor nos encaminhou para Nova Mutum, onde tem a médica perita responsável pelos peritos daqui, da região de Juara. E ela me deu notícia muito triste para a gente, que até dia 30 de abril, ela não pode nem deslocar um médico para Juara, nem deslocar. Nós pedimos para deslocar um médico a cada 15 dias, pelo menos, para Juara, para fazer as perícias. Ela disse que não se pode deslocar, porque tem um acordo lá com o Tribunal de Contas da União, do INSS, que ele não pode deslocar nenhum médico devido à grande fila que já tem nas agências do INSS do Brasil inteiro. Então, deixou muito triste, ela falou que vai tentar vir uma situação, nem a parceria, Léo, que a gente estava tentando fazer de levar pessoas daqui um dia único da semana para Juína, ela não quer fazer essa parceria. Ela vai tentar fazer por Sinop essa parceria, para pegar um médico de Alta Floresta que está menos saturado, para mandar lá uma vez por semana, mas isso aí não tem nem data de quando ela vai tentar fazer isso para a gente. Então, infelizmente, hoje já recebi pedido de ajuda para o pessoal ir lá para Sinop fazer as suas perícias médicas, porque o pessoal se machuca trabalhando, não recebe nada de pagamento, né, e tem que ir lá fazer essas perícias para poder receber. Então, infelizmente, isso é muito triste. Além também desse perito, precisa de um assistente social do INSS para alguns casos. Então, é uma novela isso aí que não vai acabar nunca. É vergonhoso. A gente só desanima. Estivemos também na Sinfra, outro lugar que nós estamos falando aqui em pedir recurso, mas é igual o vereador Salvador disse, é um desânimo. Desânimo, Salvador. Você foi lá, eu e o Marquito fomos lá. É só notícia ruim. O Ricardo da Sinfra falou assim, olha, nem esse 1,5 milhão que o Oscar está falando que vocês vão que mandou para lá não está na conta. Nós ficamos loucos lá, nós ligamos para o Carlos, ligamos para todo mundo aqui, mas estava na conta o dinheiro. O que apresentaram para a gente que está na conta. Ele disse que não estava na hora. E falou que não vai vir mais emenda para Juara. Falou, esquece. Ele falou, o Palácio do Governo não tem pessoa para limpar o banheiro. Que cancelou o contrato, está tudo sujo, o banheiro fedido. Não tem copo de água. Copo descartável e copo de água. O governo está devendo 200 milhões para a Assembleia Legislativa e outras instituições. Falou, o governo não paga. E quando o governo tiver dinheiro, às vezes tiver algum dinheirinho lá para o mês 6, já não pode fazer mais nada porque começa o período eleitoral. Então esquece. Nós temos que trabalhar aqui com a realidade. O que, que o município arrecada, o que, que nós temos, diminuir a despesa e trabalhar com o que é a realidade. Não adianta a gente ficar sonhando, não. Nós vamos ficar lá. Eu não vou mais em audiência com o táxi, não. Porque só para ele ficar enganando a gente mentindo para a população aqui, porque é um governador mentiroso, nós fomos lá mil vezes solicitar médico perito lá, ele garantiu para todo mundo. Eu falei com o secretário do Oscar lá, o assessor do Oscar, falou assim, nem vamos, porque não tem jeito, ele não vai contratar o assessor legista para ninguém, porque ele está devendo isso para 20 municípios. Ele não vai contratar para um e não contratar para os outros, ele já falou para o Oscar direto. Então ele fica iludindo a gente vai lá, volta cheio de ilusão aqui, passa pro povo e não resolve nada. Então eu desanimei mesmo de... Quando tivemos na Seduc lá, só promessa também, essa escola nossa aí não sabe se vai sair ou... Entendeu? Doamos a área aí, essa é só novela. Falaram que vai mandar uns ar-condicionado para Águas Claras, até pedido do Marquito. Parece que vai vir uns ar-condicionado para a escola de Águas Claras. E a reforma da escola do Jaú, que quebraram tudo também lá e tá tudo aberto lá, o povo não tá estudando. É um descaso total, só promessa, tá vivendo só em promessa. O secretário de educação, o Marcos Marrafão, está fazendo política no estado inteiro. Ele vai entregar 10 ar-condicionados e ele tem que ir com aquela comitiva gastando milhares de reais. É um absurdo isso aí. A gente não pode aceitar isso aí. O cara fazendo política, esse deputado federal, fazendo política com a gente, com a nossa cara aqui. Ao invés de investir na escola, vem aqui, quebra a parede da escola e fica lá agora abandonado.
A gente vai vir montar uma escola pré-moldada ali, uma sala para poder dar aula. Quando? Então temos que esquecer. Vamos começar a mandar nota de repúdio para esse povo e não podemos aceitar, fazer denúncia no Ministério Público. Estão fazendo política com o dinheiro nosso, com o dinheiro do povo. E fica devendo. Se o governo tiver que pagar uma parcela da dívida com o Banco Mundial agora, que é esse mês, Chico, pode esquecer. Vai atrasar o salário de todo mundo e virar uma bagunça o Estado. Porque não estão conseguindo prorrogar essa dívida, que é bilionária, é muito dinheiro. Então esquece. Nós estamos lascados. Caixa Econômica, nós tivemos lá também, até passei hoje para o Carlos Sirena, o presidente da Caixa aqui do Estado de Mato Grosso. Ele pediu para a gente, tá cobrando da prefeitura, que abra contas na Caixa, as contas convênios, as contas de movimento, para dividir com o Banco do Brasil. Todos os municípios já fazem isso, divide contas com o Banco do Brasil e com a Caixa, que é bancos estatais. E eles precisam disso para a Caixa ficar instalada aqui, para não ter risco da Caixa perder a Caixa aqui. Eles investiram em estrutura nova. Então eles pediram para a gente abrir não conta de servidor, mas conta de movimento, convênios, depositar na conta da Caixa. Até falei com o Carlos hoje, ele falou que ia falar com a Lúcia, a possibilidade dos próximos convênios já tá abrindo conta na Caixa para ajudar a movimentar lá. Então, é um pedido dele. Pedimos lá para ele também alguns programas sociais para Juara. Ele teve passando para a gente também a respeito de algumas construtoras que podem fazer obras aqui para vender pelo Minha Casa Minha Vida, obras até 60 mil para faixa 1 e faixa 2, bem barato mesmo as parcelas. Porém, também o governo fez um compromisso com a Caixa de repassar 10 mil por imóvel e não está passando também. Infelizmente, não está conseguindo construir mais no Estado devido ao compromisso do governo do Estado que não cumpriu. Então, gente, a gente fica muito chateado, mas o que eu tenho para falar para vocês é que nós temos que ajustar o município de Juara com o que arrecada. Não adianta a gente ficar iludido, a gente ficar gastando dinheiro e ir lá para pedir coisa que não vai vir. Não adianta. Vamos desiludir, vamos trabalhar com o que temos, vamos nos unir aqui, porque é o único jeito do município tentar sair, pagar as contas, pelo menos, e sair dessa fase difícil. Obrigado e boa noite.
Procedo, vereador Uliane.
Senhor presidente, eu quero só reforçar o convite, como já foi divulgado hoje nas redes sociais, sobre a apresentação parcial do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando que a comissão não encerra os trabalhos, já foi pedido prorrogação, nós apenas vamos apresentar o que já foi investigado, o que nós já temos concluído. E em seguida, após a apresentação, nós estaremos encaminhando esse relatório parcial, como nós denominamos fase 1, da comissão, para o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que são os órgãos competentes a se tomar as devidas providências, o que eles entenderem necessário. Então, reforço o convite, quarta-feira, às 19 horas. Quero frisar que é imprescindível a participação de vocês. Só assim vocês vão ter conhecimento do trabalho que a comissão fez, do que a gente tem até o momento. Né? Então, eu quero que a vocês que estão aqui presentes, que possam nos ajudar a divulgar isso, para que a gente consiga ver aqui o maior número de pessoas possíveis no dia da apresentação. Porque muito se escuta conversa paralela por aí, que a comissão iria ser arquivada, que os processos seriam arquivados, que a comissão não iria apresentar. Porém, a gente tem um prazo, as coisas devem ser feitas seguindo lei. Então, não é do dia para a noite que a comissão faz o trabalho. Então, quarta-feira, a gente vai fazer essa apresentação. Volto a frisar aqui, é importantíssima a presença de todos aqui. Lembrando que a função da Comissão Parlamentar de Inquérito é de investigar. E isso nós estamos fazendo. Portanto, é isso que nós vamos apresentar, o que a comissão já investigou. Posteriormente, nós já vamos iniciar o processo de investigação dos outros procedimentos licitatórios, que são dos ofícios não respondidos, da licitação de peças, do carnaval, e falta mais um, da agência de publicidade da empresa VF de Souza. Né? E nós vamos apresentar na quarta-feira a dispensa de licitação 001, que trata da empresa Cosmotron, e do pregão 058, que é da limpeza urbana. É só isso, e mais uma vez conto com a presença de todos vocês na quarta-feira, às 19 horas. Lembrando que eu encaminhei hoje também para cada vereador um ofício convidando todos para participarem, que assim como é importante a presença da população, de todos os vereadores também, para acompanhar como foi feito o nosso trabalho. Boa noite, só isso.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Senhor presidente, só queria aqui agradecer a participação do grande número de pessoas na nossa caminhada no dia 8, né? Nós realizamos uma caminhada para chamar a atenção da sociedade juarense em relação aos números de registros de violência contra a mulher no nosso município. E em meu nome da vereadora Uliane, nós agradecemos a presença de todos. Foi muito além da nossa expectativa, né? Queríamos agradecer a presença da deputada Janaína, que não mediu esforço para estar aqui. É uma causa que ela defende na Assembleia Legislativa. Ela se posiciona sempre em favor da luta contra esses números que são assombrosos do estado de Mato Grosso. Na fala dela, ela deixou bem claro que o nosso estado é campeão no registro de números de violência contra a mulher, uma coisa que a gente tem que combater, não só eu, mulher, vereadora, a vereadora Uliane, mas toda a sociedade. E nós aqui levantamos essa bandeira e vamos continuar defendendo essa causa. Agradeço a participação da assistência social, da Secretaria de Saúde, da escola Dom Aquino, que esteve presente na caminhada, a escola Oscar Soares, os funcionários da Câmara, sem a parceria dos nossos funcionários, a caminhada não teria o brilho que ela teve. A OAB, nós, vimos várias advogadas representando a OAB lá na caminhada. Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar. Defensoria Pública também. Conselho Tutelar, já falei, Secretaria de Saúde. Muito obrigada pela presença de todos lá. E falando da importância da criação da comissão que vai tratar do assunto da usina aí, eu estive nas duas reuniões que nós fizemos aqui na Câmara, e é impressionante que vamos ter uma audiência pública que, segundo a fala da empresa que fez o estudo, essa audiência pública do dia 22 seria para a gente bater o martelo, né, vereador Léo? A ideia da SEMA é que nessa audiência a população de Juara diga sim ou não pela implantação da UHE Castanheira. E diante do que foi exposto aqui, o Rogério, que veio de Sinop, que presidiu, que coordenou os trabalhos da comissão lá, ele nos mostrou quanto que nós estamos atrasados, né? Em Sinop, ele relatou aqui, eles brigaram muito para conquistar o que eles conquistaram. Eles fizeram, ele falou, em torno de 4 audiências públicas para decidir, para bater o martelo, para que o prefeito assinasse a liberação de uso e ocupação de solo, né? Ele relatou aqui que só a usina não foi concluída em Sinop ainda. Começaram as obras em 2009. Até agora, já foram mais de 200 milhões de investimentos instalados em Sinop. Então, a importância dessa comissão é para brigar pela contrapartida, né? Nós sabemos de municípios, eles citaram Alta Floresta, né? Mas eu posso falar de Aripuanã. Meu irmão era vice-prefeito em Aripuanã e eles brigaram na justiça para conseguir algo de contrapartida, porque a construção pela Odebrecht lá deixou o município em situação complicada e tiveram que entrar na justiça para brigar por uma reparação dos danos em Aripuanã. Então eu espero que Juara em Juara a gente não deixe isso acontecer. Por isso a importância dessa comissão, que vai representar todos os cidadãos na briga por uma contrapartida à altura dos danos ambientais que a usina vai causar em nosso município. Muito obrigada. Esperamos todos aqui na quarta-feira para a apresentação do relatório parcial da CPI e na quinta-feira com a sessão ordinária. Boa noite.
Procede o vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, boa noite. Quero agradecer aqui a todos os colegas vereadores ter voltado aí nessa moção de pesar aí do Rovilso da Silva, popular baianinho. Agradeço de coração a todos aí por esse voto aí. Quero aqui também reforçar aqui, que eu já falei no começo, solicitar nessa casa que faça dois ofícios. Reforçar a palavra do vereador Flávio. Nós foi lá na Sinfra, Chico e Uliane, e vereadores, onde nós teve uma grande decepção com esse governo do estado. Eu já sabia disso. O Leandro, o nome do rapaz, citou para nós, Uliane, que foi encaminhado, segundo ele, ano passado, para a prefeitura, segundo esse Leandro, foi encaminhado 300 mil litros de óleo diesel para a prefeitura. E eu toquei outro assunto sobre a ponte de Tapaiuna, como que estava o procedimento, segundo ele que já foi acertada a ponte, e a história troca de tubo. Quero que essa casa faça um ofício solicitando essas informações. Quero que qualquer um outro vereador quiser assinar junto comigo. Eu quero fazer essa cobrança. Se realmente, Sinfra e Prefeitura, quero que solicite esse ofício para a gente ter essa informação se é verídica ou não. Quero também parabenizar o prefeito Carlos Sirena ter reunido os colegas vereadores hoje e pedir ajuda. Eu acho bonito isso aí. É muito bonito. A humildade é onde faz a diferença. Outro assunto, quero deixar a população, que veio 1 milhão e 500 para Juara, e esse projeto é do ano passado, onde, né, vereador João, tinha 10 buracos na avenida do ano passado, e hoje tem 10 milhões. Aí a empresa está pedindo um reajuste, pedindo a força do município, para que o município também ajude, essa câmara também ajude, para nós não perder esse recurso de 1 milhão e meio que veio, que o milagre de Deus, graças a Deus, veio. Vamos reunir e vamos ajudar o Carlos Sirena, aproveitar esse 1 milhão e meio que está na conta da prefeitura e fazer esse asfalto, arrumar esse asfalto do Bela Vista até na frente da Crivalha ali, essa capa. Só que a prefeitura vai ter que entrar com partida agora, porque virou um verdadeira peneira aquela avenida. Por mim, arrancava logo tudo, fazia outro asfalto novo. Se desse esse dinheiro, arrancava logo tudo, fazia um asfalto novo. Quero também, conversei com o Carlos, com o Rivair. Estará vindo com maquinário para Juara, fazer um mutirão, para dar uma arrumada em todos esses bairros, onde tem ofício de todos os vereadores aqui reclamando por esses bairros. Aí é onde a gente vê a vontade de um prefeito. A união com essa Câmara, a união com os comércios da cidade, a união com a OAB, a união com o SISMUG, a união com o Ministério Público, a união com todo mundo. É desse jeito que funciona, é desse jeito que Juara vai para frente. Parabéns, Carlos. Parabéns sua esposa que está dando a força para ele. Sil, tem que dar força mesmo, porque o trem está feio. Lá em Cuiabá também, estivemos conversando com o Marquinhos Marrafão, o Flavinho já falou, sobre Jaú. Segundo ele, vai mandar uma sala pré-moldada com 3 dias monta para estar atendendo os alunos lá até quando sair essa escola. É difícil. Também cobrei sobre o ar-condicionado de Águas Claras. Diz que já está comprado, diz que está planejando para trazer. Aí é que nem Flavinho falou. Aí vem, gasta com avião, gasta diária, leva 10 ar-condicionado, 1.100 cada um. Ele vem e gasta 20 mil com despesa aérea e com diária e tudo. E faz política ainda em cima desses ar. É uma falta de respeito com a população de Juara. A gente está magoado muito com isso. Outra coisa também, a fala do Flavinho, aonde a gente teve um pouco dos tempos acompanhando lá, o Antônio, a Andressa e a Licilene, aonde a dificuldade, sem dinheiro nenhum, eles foram para lá na raça e no peito. Algumas pessoas ajudou, empresários ajudou. No peito eles ficaram lá, a gente viu a dificuldade deles. Está aí representando Juara, quero pedir para o colega vereador essa moção de aplauso para eles, que eles merecem, são guerreiros, levando o nome de Juara à frente. Quero agradecer a presença de todos, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador Hélio Castão, dispensou a palavra. Quero agradecer a presença de todos, a Silvia, nossa primeira dama interina, né? Secretária de Saúde de Itabaporã, obrigado pela visita, do Porto, quer dizer, Porto. É tudo vizinho, meio vizinho ali. Os advogados Silvio, meus amigos particulares aí, nossos advogados, nossas forças maiores de Juara, né, doutor Cristian? Agradecer a presença de todos, a família do Baiano, obrigado pela presença, meu sentimento à família a todos, enfim, ao Clito, secretários, a todos vocês, a imprensa local. Mais nada, quero convidar todos, a próxima sessão será quinta-feira agora, no dia 15, que todos participem conosco aqui na nossa sessão. Mais nada, declaro encerrado a sessão.